Nós vamos conversar agora com a Andressa Lamel, ela que é contadora, e vai falar com a gente porque estamos aí há 3 dias, né, do fim do prazo para entrega da declaração de imposto de renda, um momento importante aí, muitos brasileiros correndo, gente, sempre tem aqueles que deixam para a última hora. Bom dia, Andressa, você me escuta?
Oi, bom dia, claro, perfeitamente.
Então tá bom, Andressa, fala pra gente. Primeiramente, obrigada aí por essa entrevista, mas quem precisa declarar o imposto de renda? Teve algumas mudanças, né? Tiveram algumas mudanças aí nas regras da declaração do imposto de renda. Quem precisa prestar conta aí pro Leão?
Laís, eu agradeço, né, o convite. É um prazer também poder falar com você. Mente, nós temos que olhar alguns pontos sobre os rendimentos tributáveis de cada contribuinte, né? Então, o cidadão que teve rendimentos no ano passado, final de 2025, até R$ 35.584,00, ele está isento. Acima disso, ele já se torna obrigado a fazer o envio da declaração do imposto de renda. Também existem outros pontos. Se a pessoa recebeu algum rendimento isento acima de 200 mil, se ela tem bens acima de 800 mil, se ela teve receita bruta na atividade rural, né? A gente tem bastante produtor rural aqui em Mato Grosso, ele teve no ano total acima de 177.900, ele também é obrigado.
Certo. E Andressa, o prazo se esgota agora na sexta-feira, dia 29 de maio, né? Nossa, e aí sempre tem aquela pergunta, vale a pena você entregar? Quem ainda não conseguiu, né, fazer a declaração, vale a pena entregar até no prazo e depois fazer a retificação? Ou é melhor entregar quando já tiver tudo redondo, mesmo que isso seja posterior ao prazo?
Olha, o ideal seria fazer o envio e depois retificar, porque se você envia depois do prazo e você é obrigado, vai incidir a multa, que é de, no mínimo, R$ 165,74.
Ah, então só de enviar depois do dia 29 já tem essa multa, né?
Já sim. Se a pessoa é obrigada e não enviou até a sexta-feira, vai incidir essa multa, sim.
Certo. E como é que funciona? Nós temos aqui em Mato Grosso muitos MEIs, né? Que são os microempreendedores individuais. O MEI, ele precisa fazer duas declarações, são declarações diferentes. Como é que funciona para quem está nessa categoria?
O MEI, ele tem uma declaração que é anual, que é obrigatória, e também se encerra nessa sexta-feira.
Ah, é no mesmo prazo.
29. Isso, também acaba para... O prazo final para envio é agora dia 29, que é a declaração anual do MEI. E vai depender da situação, do valor de rendimentos que a pessoa colocar nessa declaração anual do MEI, vai implicar na obrigatoriedade ou não do envio da declaração de pessoa física.
Certo. Andressa, hoje, por meio, né, desse sistema que tem o GovBR, né, o site da Receita também, os dados estão muito integrados. Às vezes você entra ali e já está puxando ali todas as informações com relação, né, à sua vida, às transações financeiras. Quando a pessoa precisa de um contador, de um profissional, quais são as situações assim, que exigem um olhar mais apurado com relação a essa declaração?
Laís, esse ano nós tivemos muito problema em questão de divergência de valores do que está constando na, né, que a gente fala que é o sistema que já está puxando do Gov e do aplicativo, com os informes feitos pelos empregadores, principalmente. Isso se dá em questão da saída da DIRF, que era uma obrigação que as empresas, né, eram obrigadas, e agora mudou tudo para o E-Social e para a REINF. Então, com essa mudança, aconteceu muitas divergências. Então, no caso, a pessoa observou, conseguiu fazer o login no Gov, observou que não está batendo os valores, procure um profissional para a gente conseguir dar uma orientação e tentar evitar um problema, cair numa malha fina, algo nesse sentido. Mas esse ano específico, a nossa orientação principal, principalmente em caso de divergência, procurar um profissional para conseguir diminuir ao máximo esse risco de cair na malha.
Tá. Quem tem imposto a pagar, geralmente pode parcelar? Como é que é feito? Quais são as possibilidades de pagamento aí para quem precisa, né, fazer essa contribuição extra?
Pagamento de impostos, ele, no caso do imposto, tem até 8 parcelas. sendo que o valor mínimo da parcela é R$50. Então, a cada parcelamento vai incidir, depois da segunda parcela, um reajuste. Está girando ali em torno de 1%, mais ou menos, do valor do imposto a pagar. Mas é possível fazer isso tanto gerando DARF, também colocando em débito automático na conta do contribuinte.
E que tem, quem
caso,
tem imposto...
Né, a pessoa não queira correr o risco de esquecer.
Sim. E quem tem imposto a restituir? Como é que é feito agora esse pagamento para quem tem a receber aí?
É, a restituição, aceita, está até dando a opção da pessoa selecionar o PIX. Se o PIX da pessoa é CPF dela, as outras chaves não aceita, mas está caindo também a restituição, ou então numa conta bancária que o próprio contribuinte seja o titular da conta.
Tá certo. Andressa, muito obrigada pelas suas informações. Andressa, que é contadora lá de Alta Floresta, atendendo a gente, a Rádio Assembleia aí. Muito obrigada pela sua atenção. Bom trabalho, que eu sei que essa reta final aí, para quem tem escritório, geralmente é corrido. Muito obrigada pela sua atenção e pelo seu tempo, viu?
Imagina, estamos às ordens. Um abraço.
Um abraço, até mais.